Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos reunidos já em condições de quórum. Vamos entrar na ordem de trabalhos, começando pelo ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação das atas números 145 a 147. Não registando nenhum pedido de intervenção, passamos à votação. Quem vota a favor? Foram aprovadas por unanimidade. Passando ao ponto 2 da ordem de trabalhos, a aprovação do plano de atividades para a terceira sessão legislativa. A aprovação do plano de atividades foi adiada da última reunião plenária da Comissão de Orçamento para esta reunião de hoje, em razão de um conjunto de pedidos de alteração que foram feitas verbalmente e outras que eventualmente surgissem por escrito. Não surgiu nenhuma por escrito, todas as alterações sugeridas oralmente na última reunião foram introduzidas. Julgo que estamos em condições de votar. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Só lhe pedia, para benefício de todos, que pudesse relembrar as alterações que foram pedidas na última reunião e que foram incorporadas no texto. Penso que serão alterações muito pequenas, mas se pudesse relembrar, Sra. Presidente.
Muito bem. As alterações introduzidas foi uma sugerida pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco relativamente à CRESAP. E que foi introduzida, e a outra sugerida pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, não houve mais nenhuma, pois não? Foram só relativamente
inclusão de um ponto autónomo sobre
os grupos de trabalho. Mais nenhuma. Confirma-se que não foi apresentada mais nenhuma proposta. Podemos então passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, apreciação da nota de admissibilidade da petição número 373/13, solicita a isenção de entrega da informação empresarial simplificada e do modelo 22 do IRC para as associações sem fins lucrativos. Não registro nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Bom dia, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Nas conclusões do relatório, um dos pontos diz que há duas petições que têm um objeto, portanto, que faz parte do âmbito do objeto desta petição em concreto. E essas duas petições têm como relatora a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes. Portanto, uma das conclusões, como estava a dizer há pouco, deste relatório, propõe que esta petição tenha como deputada relatora a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, uma vez que é a relatora das duas petições que têm um objeto conexo. Portanto, convém relembrar isto antes da votação.
Muito bem. Esta é a petição 373, tem o mesmo objeto que as petições 251 e 269, que efetivamente estão distribuídas à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes. Esta sugestão de junção parece-me que recolhe unanimidade e fica então distribuída. É verdade. Estamos de novo perante uma petição que já entrou depois da alteração e, portanto, não é obrigatória a admissão da petição para a apreciação. Mas uma vez que reporta ao mesmo objeto de duas que foram aceites, parece-me que é essa a solução. Muito bem. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, definição da metodologia de apreciação na especialidade do Projeto de Lei nº 597/13 do PSD, procede à 44ª alteração ao Decreto-Lei nº 298/92 de 31 de dezembro, que cria o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. Senhor Deputado António Leitão Mar, tem alguma sugestão?
Sr. Presidente, eu acho que a norma para nós é muito simples e clara. Portanto, eu sugeria, se o PSD fez aquela proposta, não vendo nenhuma razão à partida para a mudar, estamos tranquilos, mas estamos completamente disponíveis, portanto, da nossa parte, poder-se-ia sempre passar a uma rápida para as propostas de alteração e votação na especialidade. Mas estamos disponíveis para sugestões de outros grupos parlamentares.
Não havendo sugestões de outros grupos parlamentares, eu proponho a fixação de um prazo para a apresentação de eventuais propostas de alteração até segunda-feira da próxima semana, para que possam ser discutidas na quarta-feira da próxima semana. Aqui num compasso de espera, estou a perceber. Muito bem. Não havendo da parte de nenhum grupo parlamentar uma proposta alternativa, fica então fixado o prazo para a apresentação de propostas de alteração até segunda-feira às 18 horas, para discussão depois na quarta-feira da próxima semana. Passamos então ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, discussão do projeto de resolução número 991/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas para minimizar as perdas dos lesados não qualificados, do GES e do BANIF. Sr. Deputada Mariana Mortágua, uma vez que entrou nova proposta esta manhã, adiamos este ponto para a próxima reunião, para que seja possível ser apreciado por todos os grupos parlamentares. Então, não havendo oposição e com a aceitação da Sra. Deputada Mariana Mortágua, o ponto 5 da Ordem de Trabalhos é adiado para a próxima semana, em conjunto com a nova proposta apresentada também pelo Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto 6 da Ordem de Trabalhos, projeto de resolução número 1037/13 do Bloco de Esquerda, recomenda a automatização da atribuição da conta de serviços mínimos aos clientes bancários. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós temos... E bom dia. Nós temos discutido aqui muito a questão das comissões bancárias, em parte por causa da Caixa Geral de Depósitos, mas não é um assunto novo, nem é a primeira vez que o Parlamento se debruça sobre ele. A verdade é que os bancos têm tentado compensar a perda de rentabilidade da descida das taxas de juro com o aumento das comissões bancárias, sem que isso se reflita de alguma forma aos serviços prestados. E, portanto, é meramente uma forma de conseguir manter lucros sem que haja uma relação com o custo dos serviços que estão a ser prestados. Nós já apresentámos várias propostas para tentar limitar estas comissões. Achamos que, obviamente, no caso da Caixa Geral de Depósitos, a Caixa tem uma obrigação política, por ser banco público, ter um comportamento diferente e de ser um standard ou um exemplo do mercado, mas quando falamos de comissões bancárias, a regulação deve ser igual para o mercado todo e as leis devem aplicar-se de igual forma a todos os bancos que existem no mercado. Havendo outras possibilidades para limitar estas comissões, há dois instrumentos que já existem. Um é conta base, outra é conta dos serviços mínimos bancários. Este projeto de resolução debruça sobre a conta dos serviços mínimos bancários, que é aquilo que permite a pessoas cumprindo determinados critérios, nomeadamente terem apenas uma única conta à ordem e não realizarem grandes operações financeiras, é quem precisa de uma conta bancária para poder receber a sua pensão ou apenas o seu ordenado, poderem aceder a esta conta com custas máximas ou comissões máximas do salário mínimo nacional, podendo ser zero. Por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos pratica comissões zero para estas contas de serviços mínimos. Há, no entanto, alguns problemas no acesso a esta conta de serviços mínimos. Por um lado, ela não é obrigatoriamente gratuita, o que já de si é um problema. Em segundo lugar, os critérios de adesão excluem quem, por exemplo, tem um crédito de habitação, o que só por si não é garantia de nada. As pessoas podem ter um crédito de habitação e ainda assim ter um rendimento muito baixo, não ter outros serviços bancários e ter muitas dificuldades em aceder a estes serviços. E o maior dos problemas é que as pessoas não sabem que os serviços mínimos existem. Portanto, não acedem. Os bancos não divulgam de forma suficiente, as pessoas não leem os folhetos, mais um folheto informativo, e aquilo que o Bloco de Esquerda vem desta forma propor é um projeto de resolução para que se operacionalize uma forma de que esta atribuição dos serviços mínimos seja automatizada. Ou seja, os bancos têm capacidade, através dos serviços do Banco de Portugal, de perceber se as pessoas cumprem ou não cumprem essas condições. Cumprindo essas condições, são os bancos a informar as pessoas que elas têm direito à conta mínima e haver um mecanismo que facilite a criação da conta. E, portanto, é tentar alargar o acesso a serviços mínimos bancários. Nós temos alguma esperança que desta vez possa avançar. Esta não é a primeira vez que o Bloco apresenta alguns projetos. Alguns já foram chumbados no passado, nomeadamente para eliminar algumas comissões e para tornar a conta base obrigatória e gratuita. Foram votados, aliás, chumbados com votos do PSD e do CDS. Eu penso que hoje teremos outras condições para conseguir facilitar a criação dos serviços mínimos e assim, não resolvendo o problema todo, mas pelo menos garantir que todos os cidadãos têm acesso a serviços mínimos bancários a custo zero ou a custos muito limitados. É esse o objetivo do projeto de resolução.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Leitão Mar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Duas considerações diferentes. Na reunião anterior, quando este foi discutido, o meu colega, nosso colega, mas meu colega partidário, deputado Duarte Pacheco, fez a sugestão que a proposta para que esta iniciativa fosse remetida para um grupo de trabalho que existe para o efeito, o grupo de trabalho da conta base e condições dos contratos de crédito. Mantemos a ideia de que era pertinente, até pelo que vou acrescentar a seguir. Não houve nenhuma decisão. O Bloco de Esquerda, nesse momento, disse naturalmente que tendia a refletir, não havia a resposta específica a esse ponto, não sei se a explicação que fez é porque da Sra. Deputada Mariana Mortágua, porque entende que isso não deve acontecer. Primeira observação, e portanto gostava que a Comissão ponderasse de novo essa decisão. Até porque, e agora gostava de fazer avaliação substantiva, a ideia do Bloco de Esquerda de uma maior informação e redução das barreiras ao acesso por quem tem direito a estes dois regimes ou a estes dois modelos da conta base e os serviços mínimos bancários é uma ideia correta, faz sentido. Se a Assembleia da República, o legislador, a dada altura, entendeu que era necessário, em função de uma falha de funcionamento do mercado, incluindo agentes públicos e privados já agora no mercado, era necessário legislar para corrigir, nós mantemos o apoio a essa pertinência, aliás, procurámos reforçá-la na legislatura anterior. Depois, que a prática seja falta de informação, que é uma outra falha de mercado adicional, ou comportamentos dos vários agentes que dificultam, por práticas que sejam de concertação, ou um conluio tácito, o acesso a esse regime concorrencialmente mais vantajoso, isso deve fazer o legislador refletir e, portanto, a preocupação do Bloco de Esquerda merece o nosso apoio. Faz sentido, não sei se é pelas mesmas razões, ou melhor, eu acho que as razões são as mesmas, a argumentação é diferente, ou o enquadramento ideológico é diferente, mas estamos de acordo absolutamente com a ideia. Temos duas dificuldades, e por isso práticas, mas que não são insuperáveis no sentido da Assembleia da República exprimir esta opinião, mas práticas que eu acho que a Comissão ou o Grupo de Trabalho deviam refletir, que são as seguintes. Havendo um regulador ou um supervisor com a responsabilidade da supervisão comportamental, esta ideia e esta incumbência de, cito a proposta do Bloco de Esquerda, fazer uma campanha nacional para promover o conhecimento e, portanto, do lado, eu diria, do lado da procura, que a procura seja mais ativa, esteja mais informada para requerer mais acesso a estes serviços, diria eu que faria sentido na arquitetura da distribuição de poderes, mesmo sabendo eu que o PCP não acredita na existência de uma entidade de supervisão separada, o Bloco de Esquerda, enfim, não tenho tão clara, tão presente esta ideia, mas eu acho que, dada a arquitetura institucional, uma instrução deste tipo, dir-me-ão, há dificuldades com a emissão de recomendações aos reguladores. Eu tenho dúvidas disso, devo dizer, mas é uma discussão que se calhar cabe mais à Conferência de Líderes do que aqui. Mas não sei se não é mesmo caso para haver outras formas, mais fortes, mas diria que era mais adequado do que pedir ao Governo. O Governo não tem esta responsabilidade legal de atuar neste nível de supervisão comportamental, parece. As responsabilidades sobre supervisão sobre o sistema financeiro estão a um nível da estabilidade última e, portanto, eu diria, boa ideia, não sei se, dado o enquadramento da distribuição de poderes na supervisão, não seria o supervisor comportamental que deveria ter esta tarefa. Porque há aqui uma justificação para que esta tarefa seja realizada. Há um desconhecimento dos clientes que deviam ser protegidos e que faz com que esta solução que nós criámos no Parlamento não esteja a ser suficientemente utilizada. Segundo ponto, processo de automatização do processo de identificação. A ideia é generosa e boa, bem intencionada. Eu não sei como é que nós criamos este sistema, se que não seja de uma forma perversa do tipo, e gostava de saber se o Bloco de Esquerda pensou um bocadinho na ideia, que é como é que é disponibilizada aos bancos, agentes públicos ou privados, mas são sempre atores no mercado competitivo, a informação para que esse processo seja automatizado. Nós estávamos de perceber isto, porque às tantas podemos até estar a incorrer numa situação de estar a dar a estes agentes no mercado o acesso a uma informação excessiva. Pode ser um equilíbrio que seja adequado para a proteção dos clientes, mas eu gostava de perceber isto. Acho que era necessário termos uma ideia mais clara de qual é que eram as pistas. Algumas pistas nós apoiaríamos seguramente, ou algumas eventuais soluções apoiaríamos, outras que nos deixam mais desconfortáveis e não quereríamos por apoiar algo que fosse nesse sentido. E, portanto, saudando o Bloco de Esquerda, apoiando a intenção e a preocupação, gostávamos de deixar estas considerações e achávamos que isto devia ser mais trabalhado no grupo de trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Neste projeto de resolução, na linha B da parte resolutiva, o BE propõe que o Governo crie as condições para a automatização do processo de identificação dos potenciais beneficiários do regime de serviços mínimos bancários, passando a caber à instituição financeira da sua atribuição. Ou seja, há aqui duas matérias. Uma é a identificação dos potenciais clientes, uma outra é a automatização da atribuição da conta de serviços bancários. Nós vemos aqui alguns problemas sérios. A parte da identificação. Na parte do preâmbulo, o Bloco de Esquerda indica um caminho possível para essa identificação dos beneficiários, dizendo que é possível aos bancos confirmar se o detentor da conta à ordem possui contas noutras instituições para verificar se cumpre ou não as condições de acesso. Ora, isto tem um impacto na proteção dos dados pessoais. Atualmente, o regime que está em vigor, ainda em vigor, e sublinho ainda em vigor, permite que os bancos façam esta pesquisa, consultem nomeadamente a entidade reguladora dos cartões de crédito, emissora e gestora dos cartões de crédito e de débito, no sentido de confirmar se o potencial titular de uma conta de serviços bancários possui ou não outras contas à ordem noutras instituições financeiras. No entanto, o atual regime prevê que isso só pode ser feito mediante uma autorização expressa por parte do cliente bancário. Ou seja, o cliente bancário tem que ser informado que o banco pretende fazer isso, é disponibilizado um formulário com regras, portanto, em que é explicado o que é que vai acontecer e tem que haver autorização explícita por parte do cliente bancário, autorizando a instituição onde ele pretende abrir uma conta de serviços mínimos bancários para que a instituição financeira consulte a entidade gestora de cartões de débito e de crédito, para verificar se possui ou não as condições de acesso. Isso é na lei que está atualmente em vigor, mas com as alterações à lei, que entrarão em vigor brevemente, esta possibilidade já foi eliminada. considera-se que o banco não tem o direito de ir obter essa informação junto dessas entidades e, portanto, todas as alíneas e os números do atual regime de serviços bancários que previam essa possibilidade desapareceram com a atual alteração da Lei de Serviços Bancários. Penso que a intenção do Governo, porque isto é feito por decreto-lei, é proteger os dados pessoais dos clientes bancários, ou seja, entendendo que os bancos não têm o direito de saber se um cliente seu tem contas à ordem noutras instituições financeiras ou não, em que instituições financeiras, quantas contas, etc. De qualquer maneira, prevê a lei que se mais tarde a instituição financeira que abriu a conta de serviços bancários vier a descobrir que o cliente não correu nas condições de acesso por possuir outra conta, então poderá fechar a conta de serviços bancários. Mas aquela possibilidade de ir à partida verificar deixou de existir ou deixará de existir quando a nova lei entrar em vigor. Ora, o que o Bloco propõe aqui é a generalização desta identificação. É as instituições de crédito, recorrendo através ao Banco de Portugal, digamos, para o universo de todos os clientes bancários do país, identificarem aqueles que têm uma ou várias contas em que instituições financeiras, cruzar estes dados e depois disponibilizarem à instituição financeira, um banco em particular, dizendo dos vossos clientes, do universo dos vossos clientes, e estes só têm conta na vossa instituição. E estes têm contas noutras instituições. Ora, isto penso que levanta um problema que a gente deve refletir sobre a proteção dos dados pessoais e o acesso maciço dos bancos a esta informação sobre os clientes. Isto tem, obviamente, valor no mercado, para a definição das estratégias do banco, e no PCP temos dúvidas que se possa fazer, digamos, esta identificação, este procedimento generalizado, fornecendo às instituições financeiras uma informação que, em princípio, elas não precisam de ter. Se eu tiver uma conta no banco, o banco não precisa de saber se eu tenho relações com outras instituições financeiras, só a não ser que eu expressamente lhes diga ou autorize que eles verifiquem isso. Portanto, é que esta questão da identificação levanta este problema de proteção de dados e vai contra, aliás, aquilo que foi a recente alteração ao regime de serviços mínimos bancários que entrará em vigor brevemente, ao arrepio e, aliás, no sentido contrário. A segunda questão, e imaginando que se procedeu este processo de identificação, passamos para a automatização. Ou seja, de acordo com a proposta do Bloco, e mais uma vez no preâmbulo, diz-se que o acesso de serviços mínimos bancários, à conta de serviços mínimos bancários, seja garantida de forma automática pelas instituições financeiras. Eu presumo que os bancos, sabendo que os seus clientes X só têm em conta naquele banco e mais nenhum, reunindo condições por isso para passar aos serviços bancários, fariam automaticamente essa conversão. Ora, parece-nos que isso não pode acontecer de forma alguma sem autorização expressa do cliente, porque há clientes que, reunindo condições para aderir aos serviços mínimos bancários, ao regime, poderão não estar minimamente interessados nisso, porque é um regime que tem algumas restrições e os clientes poderão não estar. Portanto, não me parece que possa haver uma automatização. O máximo que poderia haver seria o banco disponibilizar ao cliente a informação de que ele possui condições e, para o caso de ele estar interessado, deverá dirigir-se a uma agência e fazer o processo que se faz atualmente, que é o que acontece atualmente. O cliente vai lá e diz, olha, quero converter a minha conta à ordem de contas de serviços bancários ou quero abrir uma conta de serviços mínimos bancários. Mas terá que ser sempre a iniciativa a partir do cliente bancário, ou seja, não pode haver uma imposição de passagem a essa conta, nem sequer a situação em que os bancos convertem e dizem ao cliente, se não estiver de acordo, nos prazos de 30 dias venha cá dizer que não está de acordo, que a gente reverte. Portanto, terá que partir sempre a definição de que tipo de conta o cliente tem no banco, terá que ser sempre uma iniciativa do cliente e uma decisão do cliente. E, portanto, também nos levanta algumas dúvidas nesta matéria. Então, nós vemos neste serviço, nesta proposta do BE, estes dois problemas têm que ser abordados e resolvidos e, com certeza, a senhora deputada Mariana Mortágua poderá depois explicitar esta questão. Para finalizar, e não sendo uma questão explícita, que esteja explícita neste projeto de resolução, a senhora deputada Mariana Mortágua, na sua intervenção inicial, referiu-se à impossibilidade dos créditos à habitação serem abrangidos pelos serviços mínimos bancários. É uma afirmação que eu não percebo, porque os serviços mínimos bancários permitem o acesso a um determinado conjunto de serviços, mas não inibem que, além desses serviços, sejam contratados outros fora deste regime. Ou seja, os serviços mínimos bancários garantem um conjunto de serviços que estão especificados na lei, que, aliás, são os mesmos das classes, e pelo qual a instituição do crédito não pode cobrar atualmente mais de 1% do salário mínimo nacional, em breve mais de 1% do IAS. mas isso não inibe o cliente bancário de contratar outros serviços, pagando por esses outros serviços aquilo que são as tabelas correntes do banco. Ou seja, alguém que tenha um serviço mínimo, uma conta de serviços bancários, pode pedir um crédito à habitação. Terá é que pagar por esse crédito à habitação, ter as mesmas condições que têm todos os outros clientes que não têm em igual circunstância dos outros clientes. Portanto, eu não percebi esta afirmação. Isto é lateral ao projeto de resolução, portanto, eu solicitava a Sra. Deputada Mariana Mortá pudesse clarificar isso, até porque creio que tem um projeto sobre esta matéria também em discussão, não agora, mas que provavelmente será discutido em breve.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este projeto de resolução do Bloco de Esquerda tem como ponto de partida algo que naturalmente preocupa a todos, tem a ver com as comissões bancárias, tem a ver com a evolução do negócio bancário, todos sabemos disso, a própria Sra. Deputada Mariana Mortágua disse isso na apresentação. A evolução das taxas de juros obrigou, entre aspas, os bancos a procurarem outras fontes de rendimento, outras fontes de rentabilização do seu negócio e, obviamente, que as comissões passaram a ter uma pressão muito maior, principalmente no desfasamento entre aquilo que é efetivamente o serviço prestado e a comissão cobrada. Isso já tem sido muito discutido entre nós. Tem dois lados, no caso português, porque há instituições financeiras privadas e há uma instituição financeira pública e há uma discussão que é uma discussão política, se entendemos que, do ponto de vista comercial, a instituição, não temos que ter opinião sobre aquilo que é a posição comercial das instituições privadas, temos opinião sobre aquilo que é a posição comercial da instituição pública e temos posição sobre aquilo que é o quadro regulatório que é aplicado a todos indistintamente. E isso também o Bloco de Esquerda reconheceu e é evidente para este projeto de resolução. No que diz respeito à primeira parte, uma das razões pelas quais nós entendemos que deve existir uma instituição financeira pública é que possa ter uma política diferenciadora em questões como estas. Numa altura em que há uma pressão muito grande do ponto de vista da rentabilização do negócio bancário, que isso não se vire do ponto de vista da gestão do banco público contra aqueles que são mais vulneráveis e que são os principais beneficiados do Estado ter uma opção de política pública de ter uma instituição financeira pública que pode, em alguns casos, corrigir não só falhas de mercado, mas também promover alguma equidade que, do nosso ponto de vista, faz sentido que exista. E isso tem a ver com algumas questões que têm sido discutidas, com a rede de balcões, com as comissões que são cobradas, principalmente no que diz respeito a algumas franjas da população. E a questão da rede e a questão das comissões bancárias têm muito a ver, por exemplo, com uma percentagem alta da população portuguesa que é envelhecida, que tem uma relação de confiança com o banco público e que, obviamente, nessa relação de confiança com o banco público, quer alterações da rede e uma proximidade que deixa de existir. Quer uma cobrança excessiva para alguém que tem pouca margem para os seus recursos, vive essencialmente das suas pensões, e que, obviamente, o aumento da cobrança de comissões bancárias não é acompanhado, pelo contrário, do aumento nessas pensões e, portanto, reduz a margem que essas pessoas têm, que já é curta, porque as pensões são baixas. Isto são preocupações de equidade que faz sentido ter em relação à gestão de um banco público. Não é o objeto deste projeto, mas é o objeto da preocupação do CDS. Está referido na exposição de motivos e queremos dizer-lhe que achamos que é relevante e deve ser discutido com serenidade, porque tem a ver com o posicionamento da Caixa Geral de Depósitos, sabendo todos nós que também não pode ir ao ponto de tornar a Caixa Geral de Depósitos inviável e depois andarmos a discutir o problema do financiamento da Caixa Geral de Depósitos e de todos os contribuintes financiados. Tem que haver aqui um equilíbrio entre a eficiência e a equidade para viabilizar o banco público. Depois há a questão regulatória. Aí o ponto alinhado do projeto de resolução acho que é unânime. Havendo um regime que nós próprios contribuímos para criar, quer da conta base, quer dos serviços mínimos bancários, ninguém se opõe a que esses regimes sejam o mais conhecidos possível e que tenham o máximo de adesão possível, senão não os tínhamos criado. E, portanto, aí é indiscutível.
O objetivo final da linha B eu penso que também é consensual, pelo menos merece o apoio também do CDS. Poderá ter aqui algumas nuances, se deve ser automatização, se deve ser maior facilidade de disponibilização, se aqui a identificação dos beneficiários deve ter aqui uma ressalva para proteção de dados pessoais no que diz respeito a cruzamento de informação. Não há problema por nós relativamente a algumas ressalvas que possam ser postas. Caberá ao Bloco de Esquerda dizer se as aceita ou não e em que termos. Agora, que faz algum sentido do ponto de vista regulatório sermos proactivos, eu acho que faz. E aí o CDS entende que a atividade do regulador não é só uma atividade negativa, restritiva e, portanto, de restrição de práticas abusivas. Pode ser também de indução de comportamentos favoráveis e entendemos que este é um comportamento positivo do ponto de vista dos atores que pode favorecer os clientes bancários e, portanto, do nosso ponto de vista, genericamente, o projeto merece a nossa concordância e estamos abertos para participar aqui na linha B, em algum aperfeiçoamento que possa aumentar a base de apoio deste projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sra. Presidente. A nossa posição está em linha com o que foi agora expressa pelo deputado João Almeida, lembrando apenas que o Banco Público, como foi referido pela deputada Mariana Mortágua, já tem a política de não cobrar comissões nos serviços mínimos bancários, o que a distingue dos outros bancos. Quer dizer, os outros bancos têm sempre a opção, nesse caso comercial, de o fazer. Julgo que nenhum fez, posso estar enganado, acho que o Banco CTT também não cobra, mas não tenho certeza. Não tenho certeza, mas a Caixa de facto não cobra. O objetivo da linha A penso também ser consensual e acho que faz sentido ser uma recomendação ao Governo. Nada impede que o Governo, em articulação do Banco de Portugal, faça uma campanha de divulgação dos serviços mínimos bancários e não me parece que isso colida com a independência com a independência do Banco Central, até porque isto, os serviços mínimos bancários resultam de uma transposição de uma diretiva, é legislado pelo Parlamento e, portanto, se só pudesse ser o Banco de Portugal a tomar iniciativa nesta matéria, como o Parlamento não faz recomendações ao Banco de Portugal, o Parlamento, segundo a interpretação do deputado António Leite Omar, ficaria de alguma forma inibido de dar sequência a uma lei que ele próprio aprovou, nomeadamente recomendando a sua divulgação. Portanto, não nos parece que recomendar ao Governo crie qualquer problema de violação da independência do Banco de Portugal. Há muitas iniciativas conjuntas entre o Governo e o Banco de Portugal. O Governo e o Banco de Portugal dialogam e até pode ser o Governo a solicitar ao Banco de Portugal que faça uma campanha de divulgação junto dos bancos. Portanto, não vemos grande problema nisso. Na linha B, temos de facto algumas reservas, concordamos com o princípio geral, parece-nos que o acesso devia ser facilitado na medida possível. Nós tínhamos dito na semana passada, nomeadamente, que a atribuição nunca poderia ser automática, porque até pelas razões aqui referidas pelo deputado Paulo Sá, pode haver razões para que um cliente não queira, e portanto não lhe pode ser imposta uma conta base, ele tem é que ser informado de que é elegível para. Não sabemos, eu não sei se não há uma maneira de contornar a questão da proteção de dados, não sei se é possível, mas se em vez de ser o banco a ir à procura e cruzar informação, o Banco de Portugal apenas fornecer um dado que é este cliente é elegível para, não sei se isso é até tecnologicamente possível ou não, mas isso parecia-me de alguma forma contornar a questão da proteção de dados. Vou dar um exemplo, quando os bancos têm informação sobre se os clientes estão na lista negra ou não. E não têm a possibilidade dos próprios bancos irem a cada um dos bancos ver qual é o historial de crédito dos clientes. Mas podem ter a informação se aquele cliente está em cumprimento ou não, ponto. E, portanto, se houvesse alguma maneira de, analogamente ao que acontece nessas situações, o Banco de Portugal dizer este cliente é elegível para este serviço, se fosse possível isso, até se calhar se podia pedir um parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas reconhecendo que o PCP pode ter alguma razão na identificação deste problema, eu penso haver maneiras que nos permitem contornar a questão, continuando a atingir o objetivo pretendido. E como parece que isto riu num relativo consenso nesta Comissão, eu penso que devíamos tentar avançar neste caminho, mas agora a palavra, obviamente, final é ao proponente.
Muito muito.
Senhora deputada Mariana Mortágua, houve uma proposta. Houve uma proposta do Sr. Deputado Duarte Pacheco na última reunião, que levou até ao adiamento desta discussão para hoje, sobre a constituição do Grupo de Trabalho, a remissão para o Grupo de Trabalho, exatamente, da conta base. A discussão desta proposta, Sr. Deputado, ficou de ponderar sobre essa matéria. Eu julgo que podemos levar à votação essa questão, mas quero ouvi-la primeiro sobre todas as questões que entender e também esta. Obrigada.
Muito rapidamente, sobre o Grupo de Trabalho, o Grupo de Trabalho tem vários projetos, é um Grupo de Trabalho que, aliás, se arrasta há algum tempo demais, por causa de matérias não diretamente relacionadas com estas, mas que têm a ver com taxas de juro, de créditos à habitação e questões análogas. Nós entendemos que este projeto é simples e consensual o suficiente para nós conseguirmos agilizar o seu processo de votação. Não é um projeto de lei, não exige grande trabalho de especialidade e, portanto, acho que facilmente conseguimos chegar a uma redação que possa ir ao encontro das opiniões manifestadas por todos os grupos parlamentares, é esse o nosso entendimento, e acho que seria benéfico conseguir aprová-lo o mais rapidamente possível e, portanto, entendemos que há condições para que ele possa seguir o seu curso, e ele é simples o suficiente, com algumas alterações que possamos fazer, para conseguir ser votado rapidamente e conseguir haver consequências rapidamente. E essa é a opinião sobre o porquê da não ida para o Grupo de Trabalho. Achamos que há mais interesse em que ele possa seguir o seu curso. Relativamente às outras questões colocadas, nós não entendemos que o Banco de Portugal tenha responsabilidade única sobre o setor financeiro. O Governo e o Ministro das Finanças é o responsável máximo pelo sistema financeiro. Nem o Governo na Assembleia da República se podem aliar das condições em que opera o sistema bancário, nem na proteção dos clientes bancários. Os serviços bancários são um serviço público, o seu acesso é a responsabilidade das várias instituições soberanas e que têm poderes e responsabilidade para regular o sistema financeiro e, portanto, acho que desse ponto de vista, acho que o Parlamento deve, não só pode como deve, não só criar legislação, como recomendar ao Governo que crie legislação e que articule com o Banco de Portugal. Quanto mais não seja, porque o Parlamento não tem esse poder de articulação, nem pode fazer recomendações ao Banco de Portugal, precisamente pelo tal Estatuto de Independência que foi enfocado. E, portanto, esta via parece-me a melhor. E esse problema está resolvido. Relativamente às questões sobre identificação e acesso a dados pessoais, eu penso que é possível, e mais uma vez, daí é necessário que o Governo articule isto com o Banco de Portugal, eu penso que é possível encontrar um modelo, tal como foi aqui já exemplificado, em que simplesmente há uma base de dados, em que o Banco de Portugal, que tem estes dados, informa um banco de que o cliente é elegível e, a partir desse momento, o banco inicia um processo de criação e de contacto do cliente para a criação de conta bancária. Se isto é informaticamente possível ou não, não estamos seguros, porque nenhum de nós conhece os detalhes das bases de dados existentes. É uma possibilidade e penso que poderia ser uma possibilidade interessante de explorar, até porque estamos aqui a comentar, e é verdade, neste momento há outros dados que são públicos e muito mais públicos que este, nomeadamente os dados de crédito mal parado e de clientes de lista negra do Banco de Portugal, etc. Mas, ainda assim, eu tinha uma proposta de redação que talvez fosse um bocadinho mais consensual, que era para o ponto B que a redação ficasse da seguinte forma: cria as condições para a automatização do processo de identificação dos potenciais beneficiários do regime de serviços mínimos bancários, passando a caber à instituição, mediante consulta dos clientes, a iniciativa da sua atribuição. Cria as condições para a automatização do processo de identificação dos potenciais beneficiários do regime de serviços mínimos bancários, passando a caber à instituição financeira, mediante consulta dos clientes, a iniciativa da sua atribuição. E, portanto, o que está aqui a dizer é cria-se as condições para a automatização do processo de identificação. Se esta automatização é feita através do Banco de Portugal a informar que há clientes elegíveis ou através do próprio banco, identificando que o cliente só tem uma conta de serviços mínimos no seu banco, consultar o cliente a perguntar se tem outras contas noutros bancos, o processo é automático na mesma. Ou seja, o próprio banco cria as condições para identificar os clientes, ou dentro da sua instituição bancária, dentro da sua própria base de dados, ou, havendo possibilidade, através do Banco de Portugal. Uma vez identificado o cliente é consultado pela instituição, mas cabe à instituição a iniciativa da consulta do cliente e do início do processo de atribuição da conta de serviços mínimos. Não, obviamente não sendo obrigatório, ninguém pode ser obrigado a ter uma conta de serviços mínimos se não quer ter. E eu penso que esta redação abre espaço para a consulta de clientes e, obviamente, estamos aqui a falar sempre dentro do respeito pela proteção de dados e, portanto, ou é possível fazer isto em respeito pela lei ou então é preciso encontrar um mecanismo de consulta de clientes. Ninguém aqui está a sugerir que se ultrapasse a lei a este nível. Relativamente, e não quero...
Deixe só interrompê-la. Mediante consulta ou pós-consulta, parece-me que a formação pós-consulta seria melhor. Após consentimento.
É, sim.
Talvez sim. Após consentimento, certo?
Sim, pode ser. Ou pode então, ser... porque há fases diferentes do processo, não é? Uma é consulta, pode ser consulta e consentimento.
E consentimento.
Após consulta e consentimento. Penso que pode clarificar. Sobre a questão do crédito à habitação, eu vou ter que verificar, porque, de facto, eu agora estive a ver a lei e o deputado Paulo Sá tem razão. Não há uma exclusão por crédito à habitação. Este projeto já foi feito há algum tempo e para ele estar aqui é porque há uma razão e nós recebemos alguma denúncia. Mas eu vou ter que verificar, não tenho resposta agora, mas ainda assim penso que não inviabiliza nenhum dos pontos resolutivos. Quando verificar relativamente ao outro projeto, esclareceremos esse ponto. Mas pronto, acho que respondi a tudo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Penso que esta alteração após consulta e consentimento resolve o problema da atribuição automática, porque, obviamente, só ocorrerá, o banco toma a iniciativa, mas só se o cliente estiver de acordo a autorizar. É que penso que resolve esta formulação nos modos em que aqui foi apresentada. Relativamente à automatização do processo de identificação, e tendo em conta aquilo que foi dito nas intervenções posteriores à minha, eu penso que mesmo o recurso ao Banco de Portugal não resolveria este problema, porque o Banco de Portugal poderia recolher essa informação, mas teria sempre que informar a instituição de crédito que do universo dos vossos clientes, 100 mil, 50 mil, 10 mil, 5 mil, que são estes, A, B e C, reúnem condições de acesso. E ao dar esta informação à instituição financeira, o que lhe está a dizer é que estes clientes, identificados por um nome, não têm mais nenhuma conta à ordem noutra instituição financeira. É uma informação que os bancos atualmente não possuem, nem devem possuir, nem têm a forma de possuir. Portanto, um banco, quando tem uma relação com um cliente, não tem qualquer informação das relações desse mesmo cliente com outras instituições financeiras, nem tem forma de saber legal. E, portanto, o objetivo sendo meritório, ou seja, identificar os potenciais candidatos, os potenciais clientes para aderirem aos serviços bancários, para depois criar condições para aderir, iria facultar aos bancos uma informação que eles não tenham. E, obviamente, quando se faculta a um banco toda a informação nominal dos clientes desse banco reunindo condições de acesso, haverá alguns desses que querão aderir aos serviços bancários e, para aderirem, teriam que informar o banco que não tenham. Portanto, teriam que dar ao banco a sua informação. Mas todos aqueles que, reunindo condições, não querem aderir, não teriam nunca que dar essa informação ao banco, e a informação fica na posse do banco. Portanto, eu acho que isto cria um problema de proteção de dados. Aliás, e referindo isto novamente, a versão da lei que ainda está em vigor atualmente previa que os bancos, depois de haver um pedido de adesão a serviços bancários, pudessem eles próprios ir consultar e tentar saber se aquele cliente em particular tinha ou não contas noutros bancos. Mas com a revisão que foi feita atualmente, recentemente da lei por parte do Governo, essa possibilidade foi retirada. E eu não sei exatamente qual foi o espírito do Governo ao fato de retirar isso, mas penso que vai no seguimento daquilo que várias vezes foi discutido nesta comissão e no grupo de trabalho, que é a proteção dos dados dos clientes. E, portanto, retira-se ao banco essa possibilidade e o cliente fica apenas obrigado a apresentar uma declaração, um compromisso, de que não tem outras contas. E isso fica guardado no banco. Se mais tarde se vier a confirmar que essa declaração era falsa e que tinha outras contas, a conta de serviços mínimo bancário automaticamente é revertida numa conta normal e o cliente tem que pagar as comissões devidas durante aquele período em que esteve indevidamente na conta de serviços bancário. Ou seja, mas limite, não se dá a possibilidade ao banco de saber ir à procura desta informação. E é esse o sentido da mudança da lei. Por fazer uma identificação maciça de todos os clientes é exatamente no sentido contrário. E eu acho que, pelo menos, se devia tentar, junto à Comissão Nacional de Proteção de Dados, ter uma opinião sobre esta matéria antes de avançarmos numa alteração legislativa ou numa recomendação ao Governo, nesse sentido, compreender o que é que a Comissão de Proteção de Dados pensa sobre esta matéria, porque acho que é uma matéria sensível do ponto de vista da relação entre os clientes bancários e os seus bancos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Já lhe passo a palavra, Sr. Deputada Mariana Mortágua, mas eu julgo que há aqui dúvidas sobre questões que são essenciais no que diz respeito à proteção de dados. Eu sugiro uma votação da proposta de remissão para o grupo de trabalho, para que haja, para que tenhamos melhores condições para fazer estas avaliações, até porventura sem necessidade de consulta à Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas com uma reflexão de todos os grupos parlamentares, votaríamos a proposta apresentada sobre a remissão para o grupo de trabalho e fixando prazos, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sra. Deputada.
Sr. Presidente, já exprimi a minha opinião sobre a ida para o grupo de trabalho, acho que não é necessário e mantenho essa opinião. Relativamente às questões da proteção de dados, quando nós recomendamos alguma coisa ao Governo, recomendamos e entendemos que o Governo não fará nada contra a lei e que o Governo, antes de ter qualquer iniciativa, irá proceder a todas as consultas necessárias, nomeadamente proteção de dados. Obviamente, quando se está a fazer uma recomendação, está-se a fazer uma recomendação de uma ideia, de um espírito que queremos que se cumpra. Neste caso, é o espírito de automatização, tanto quanto possível, em respeito. E pode-se escrever isso, tanto pode-se escrever a automatização, podemos continuar a pôr condições em respeito pela proteção de dados. Mas é óbvio, quando se faz uma recomendação, não me parece que o Governo vá tomar nenhuma iniciativa que, não respeite a lei existente ou que vá contra o espírito da própria lei que criou para proteger dados. E, portanto, eu penso que se entende que o espírito é o espírito de automatizar tanto quanto possível um processo, tendo em conta a lei existente e o respeito pelos princípios legais de proteção de dados. Temo que estejamos a tratar uma recomendação que, por si, tem sempre o caráter mais genérico, com um nível de pormenor que caberia mais a um projeto de lei do que propriamente a um projeto de resolução. Mais uma vez, pessoal, eu preferia que nós colocássemos essa preocupação na recomendação do que enviássemos para um grupo de trabalho e colocássemos ou pedíssemos um parecer à Comissão de Proteção de Dados sobre um projeto de resolução. Não parece sequer que seja comum, posso estar enganada, pedir pareceres sobre projetos de resolução. E daí acho que podendo encontrar uma formulação que incluísse dentro da recomendação essa preocupação, totalmente dispostos. Acho que sobre complexificar um processo que poderia ter condições para avançar rapidamente, sinceramente não sei se é o mais adequado.
Muito bem. Sr. Deputado João Galamba.
Sugerir ao Bloco de Esquerda, então reformulo, porque eu acho que o ponto B pode ser reformulado de forma a acomodar todas as objeções, ou dúvidas, mais do que objeções, foram dúvidas dadas pelo PCP. Deixa só dizer, aliás, se aqui se quer vincular uma ideia, então que siga qualquer coisa do género. Recomendamos ao Governo que crie os mecanismos para eliminar as barreiras ao acesso e automatizar na medida do possível, salvaguardado a proteção de dados, uma coisa, ou seja, que diga explicitamente nessa recomendação as questões levantadas pelo deputado Paulo Sá. Eu acho que se isso acontecesse, penso eu, não sei se, não quero estar aqui a falar por outros grupos parlamentares, mas penso que algumas das dúvidas levantadas, sendo que me parece que todos concordaram com o espírito do projeto, penso que se fosse mais claro essa salvaguarda, que não havia problemas. De facto, enviar um projeto de resolução para um grupo de trabalho não nos parece fazer muito sentido, não é? Ou o Parlamento quer recomendar uma coisa, ou o Governo quer recomendar uma coisa ao Governo. Não estamos a falar de projetos de lei. Portanto, se fosse possível avançar, uma vez que todos os grupos parlamentares parecem concordar com o espírito da recomendação, tentar encontrar aqui uma formulação que, sobretudo, eu pareceram que as objeções levantadas pelo PCP são pertinentes, se houver uma formulação em que se consiga, de alguma forma, acautelar as preocupações levantadas pelo PCP, eu acho que era de avançar nesse sentido.
Muito bem. Senhor deputada Mariana Mortágua, então, apresentará a reformulação por escrito na linha desta discussão e apreciamos na próxima reunião. Muito bem, assim será. Muito obrigada. Passamos ao ponto 7 da ordem de trabalhos, fixação da redação final do projeto de resolução 1035/13 do PSD, que recomenda o reforço dos mecanismos de supervisão financeira da União Europeia e a conclusão da União Bancária. Tem, para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para fazer uma observação apenas no ponto C desta redação final, a Plena alterou, logo na primeira linha, desenvolver a criação de um Fundo Monetário Europeu, tendo a alteração da Plena sido pôr Fundo Monetário Europeu com letras minúsculas, e nós gostaríamos de manter as letras maiúsculas. E uma questão mais substantiva, nesse mesmo ponto, no final, nós inicialmente no nosso projeto de resolução tínhamos escrito Fundo Comum de Resolução Comum, que não era a expressão correta. A DA Plena altera para Fundo Comum de Resolução. Sim. Mas nós, depois de andarmos, enfim, de verificarmos, concluímos que a designação correta é Fundo Único de Resolução. E, portanto, vinhamos fazer a proposta para fazer estas duas alterações. Muito obrigada. Uhum. A primeira era Fundo Monetário Europeu, estava em minúsculas e nós gostávamos de manter a versão original as primeiras letras em maiúsculo.
Muito bem. E a correção da denominação. E o segundo, exatamente. É isso mesmo. Muito bem. Quanto às restantes propostas de alteração, as restantes propostas de redação final da Plena, incluindo estas duas correções apresentadas pela Sra. Deputada Inês Domingos, podemos passar à votação da redação final do projeto de resolução.
Sr. Presidente,
Sr. Deputado Miguel Tiago, faça.
Eu não tenho, pronto, esta comissão costuma votar as redações finais. Isso levanta um problema da parte do PCP. Nós votámos contra este projeto de resolução, não temos nada a opor às alterações introduzidas pela Sra. Deputada agora mesmo, mas vamos votar um texto. Bastava que ninguém se opusesse para que fosse considerado o texto nos termos em que a Sra. Deputada Inês Domingos propôs.
Muito bem, nós votamos efetivamente as redações finais nesta comissão. Das duas uma, ou o PCP pode abster-se ou não participar na votação. Isso será aprovado por todos os grupos parlamentares, à exceção do PCP, pelas razões invocadas.
Como eu repito, Sra. Presidente, não estou habituado a votar redações finais. Geralmente só há necessidade de proceder a uma votação se alguém levantar. Ou melhor, o que a lei diz é que, havendo consenso, a redação final é aprovada e, não havendo consenso sobre uma alteração, não pode ser feita a alteração. Não se trata aqui de não dar consenso à alteração. Ninguém levanta objeções, mas votar favoravelmente, enfim, tem uma leitura que pode ser estranha para quem votou contra o texto original. Eu vou votar uma redação final a favor. Enfim, mas desde que fique muito claro que se está apenas a viabilizar uma alteração à redação final que não levanta problemas por parte do PSD, tem que ficar muito claro que nós estamos a aproximar-nos minimamente do conteúdo político deste texto, que rejeitámos no plenário e rejeitamos aqui.
Sr. Deputado Miguel Tiago, faremos o seguinte, depois teremos uma ata para aprovar, onde vou pedir para ser materializada exatamente essa posição com essas cautelas, sendo certo que as correções sugeridas pelo Sr. Deputado Inês Domingos são materiais, são não são de substância, são de teremos o cuidado de formular a ata nesse sentido, para salvaguardar essa posição. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, já vai para a ata exatamente o mesmo problema que o deputado Miguel Tiago levantou. É só para ficar registado que qualquer votação relativamente à redação final diz respeito às alterações materiais, não tem nada a ver com o conteúdo político do projeto, nós opusemos e votamos contra o projeto.
Muito bem, isso constará da ata e que aprovaremos na próxima semana. Passamos então ao ponto 8 da ordem de trabalho, designação de autor de parecer para a Conta Geral de Estado. Cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a Conta Geral de Estado, Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Será o deputado Paulino Ascensão, não está
muito
cá.
Muito bem, muito presidente. Obrigada. Passamos ao ponto 9 da ordem de trabalhos, outros assuntos, não registando nenhuma inscrição para outros assuntos, não tendo a mesa também nenhum outro assunto. Muito obrigada, estão encerrados os trabalhos. Obrigada. Portanto, dei-lhe aí os que são adiados e que têm aquelas alterações. Aqui os restantes. Eu não vou assinar agora, assinar tarde. Tenho que ir dar uma aula em substituição de um colega. Thank you.